Agora sim, teremos o prazer da participação do deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, em mais esta edição do Painel Eletrônico. Deputado, muito obrigado por estar conosco aqui para falar sobre esse tema tão importante para estados e municípios.
Bom dia, saudação a todos os amigos, ouvintes, telespectadores, né, internautas aí do Painel Eletrônico. Para nós é uma grande alegria poder estar participando com vocês nessa manhã de quinta-feira. Tivemos ontem, né, mais um dia de sessão virtual, né, do plenário da Câmara dos Deputados, no qual foi aprovado projeto de lei da nossa autoria, subscrito também pelos demais líderes, né, foi um projeto que foi aprovado à unanimidade e que, num resumo bastante rápido aqui para a gente se aprofundar durante o nosso papo, ele evita, né, a quebradeira de estados e municípios que poderia vir com a queda na arrecadação do país, e assim ele garante serviços essenciais, né, que são prestados lá na ponta, lá nas cidades, aos cidadãos brasileiros, como especialmente nesse momento, os serviços de saúde, os postos de saúde, as unidades básicas. Então, dá previsibilidade aos gestores municipais para que possam ter uma renda mínima, né, na sua cidade, e assim poder manter esses serviços abertos.
Perfeito, deputado. Essa medida, ela pode, então, viabilizar o caixa dos estados e municípios para fazer frente, inclusive, essa questão do coronavírus. Como é que ficariam estados e municípios se essa proposta de sua autoria não tivesse sido aprovada?
Olha, eles ficariam primeiro na insegurança, porque, para nivelar bem a informação com quem nos escuta, é importante citar que o valor das transferências, né, que são feitas da União aos estados e municípios, ela é sempre baseada na arrecadação. Num cenário de crise como esse, o que tem um primeiro impacto é exatamente a arrecadação de impostos, porque para o empresário, para o setor produtivo, na hora em que a corda aperta, né, entre escolher pagar os seus funcionários, ou seja, a sua folha de servidores, pagar aquelas despesas que são imediatas, como água, energia, seus fornecedores, e pagar os impostos, o que fica para trás são os impostos. Então, essa arrecadação caindo, logicamente, ela tem um reflexo imediato nos estados e nos municípios. E aqueles municípios de menor porte, principalmente o perfil da região norte, nordeste e alguns do centro-oeste, eles têm nessa transferência sua principal renda. E o que é que aconteceria? Faltaria o dinheiro para manter o posto de saúde aberto, para fazer a compra de medicamentos, realização de exames. Então, esse dinheiro, ele não é, e é importante deixar claro, ele não é um dinheiro novo, não é um dinheiro extra que estará sendo dado a mais para que os prefeitos consigam realizar atividades secundárias. Ele está sendo feito, esse projeto, para socorrer os municípios que receberiam, para vocês terem uma noção, em abril de 2020, menos recursos do que receberam em abril de 2019, há um ano atrás. E olha que de um ano para cá, você teve a inflação e os preços aumentaram, o salário mínimo aumentou e, portanto, refletiu na despesa do município. O piso dos professores também foi aumentado no início do ano. Ou seja, o município trabalhar com os recursos de um ano atrás já é trabalhar no setor de sacrifício. E se isso caísse ainda mais, poderia significar o fechamento de serviços essenciais, educação, especialmente saúde, nesse momento.
Pois é, deputado, ainda assim, com essa garantia dos mesmos valores do ano passado, estados e municípios vão ter mais despesas, primeiro pelo crescimento exponencial da população e também por conta desses fatores que o senhor acabou de colocar, mas também porque a gente deve ter um aumento da carga para a área de saúde por conta do coronavírus. O senhor, que tem contato com prefeituras na Paraíba, mas também em outros estados, por conta da sua atuação como líder do DEM, como é que as prefeituras estão encarando essa nova situação por conta do coronavírus?
Olha, nós temos um grande desafio aí pela frente, porque o coronavírus, né, ele tem nos municípios realmente o seu primeiro impacto, né? As unidades básicas de saúde, elas são, em regra, o para-choque de toda essa situação. Então, você tem que prestar muita atenção nessas cidades, perfil de cidades que não têm os grandes polos de atendimento, os grandes hospitais referência, e que são responsáveis pela triagem e pelo primeiro atendimento. Então, o Congresso, através das emendas parlamentares, combinado com a SEGOV, a Secretaria de Governo do Governo Federal, trabalhou na antecipação de recursos de emendas, priorizando aquelas destinadas para a saúde, para poder incrementar o teto, né, de atenção básica e de média e alta complexidade dos municípios, aquilo que coloquialmente costuma se chamar o custeio da saúde, né? Então, ontem, por exemplo, tivemos uma portaria, uma carga dessas primeiras relações, que para municípios, em regra, foram destinados, dependendo, claro, do encaminhamento de cada parlamentar, mas uma média ali de R$300 mil, R$200 mil, R$400 mil, que é para, nesse primeiro momento, dar um suporte, né, para que esse prefeito, para que esse gestor, ele consiga, né, ter esse primeiro atendimento. Para hoje, se espera uma medida provisória, né, do governo federal, trazendo emendas de bancada, ou seja, já são emendas mais estruturantes, e aí eu vou trazer o caso da Paraíba, por exemplo, até porque, além de ser líder do Democratas, eu também sou coordenador da bancada da Paraíba, e nós temos aí cerca de R$27 milhões para serem destinados à Paraíba, para a aquisição, né, de leitos hospitalares, ou seja, de leitos de UTI, camas hospitalares, monitores multiparâmetros, os famosos respiradores, para a gente conseguir hoje encontrar fornecedor, mas os recursos estão disponíveis, a gente vai buscar isso na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, aonde for possível, incentivar a produção nacional, que provavelmente será, né, uma grande saída, parecido com o que foi feito lá fora, recursos para os equipamentos de proteção, né, para as equipes médicas. Então, da forma como tem sido feita, o grande problema hoje não é o recurso, não é a questão financeira. O país aceitou a estratégia, né, de se endividar, de poder fazer um investimento alto do seu PIB para manter os serviços abertos, o mínimo da economia girando, e agora fazer com que ultrapassar o desafio da burocracia, né, do envio desses recursos, das suas aquisições, para deixar a população bem atendida. Então, nós temos muitos desafios hoje com o coronavírus. Talvez a questão financeira não seja, né, a mais latente nesse momento, por todas essas soluções, a exemplo do projeto de lei que nós aprovamos ontem, né, que estão sendo encaminhadas.
Pois é, deputado, dentro desse esforço que o senhor comentou, hoje a gente tem sessão do Congresso, mas amanhã, sexta-feira, a Câmara volta a se reunir e deve avançar mais no debate, eventualmente na votação também, do que está sendo chamado de orçamento de guerra. Qual a importância dessa medida para garantir também mais recursos, mas também, como o senhor falou, uma estrutura adequada para o país fazer frente ao coronavírus?
Vamos lá, é um dos assuntos mais tratados, até porque ele é novo e ainda tem muita gente da mídia, especialmente, né, e da sociedade, lógico, que procura informação sobre isso. A PEC, esse orçamento de guerra, ou orçamento paralelo, ou orçamento segregado, e eu falo isso porque vai ajudando a entender, né, ele tem um viés técnico e político que é importante. O viés técnico orçamentário, ele dá, né, ao governo federal e aos seus gestores, especialmente o presidente e ministros, a garantia jurídica, né, de que você terá ali ações que, apesar de estarem, né, à margem do que determina a nossa legislação, especialmente dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal, você tem ali um instrumento que vai dar agilidade, vai dar viabilidade, compras, aquisições, contratações de pessoas, desburocratiza o orçamento brasileiro e simplifica procedimentos. Esse é o viés técnico. E o viés político, principalmente falando de termos de política econômica, né? Não a política do dia a dia, disputa de eleições, nada disso, mas a política pública brasileira. Ela vai dar o sentimento para os investidores, para o mercado, para as nações do mundo, de que o Brasil não abandonou a sua pauta de responsabilidade fiscal. Nós vamos ter ali um orçamento segregado que vai exigir do país um esforço financeiro tremendo, mas é para combater a crise, para que a gente não possa misturar, né, aquilo que é o trabalho que o Brasil vinha fazendo, né, de reduzir o seu déficit, de reduzir as suas despesas estruturais para algo que é absolutamente circunstancial. E que esse orçamento segregado vai dar, principalmente ao Congresso, a capacidade de fazer uma análise e uma fiscalização mais profunda para saber que esse tipo de procedimento estará sendo dedicado exclusivamente ao combate ao coronavírus. Vou trazer aqui um exemplo que vai ficar claro para todo mundo entender. A partir do momento que a gente derrubou a meta fiscal, né, aprovando o decreto de calamidade pública, o governo ganha um cheque em branco para poder ir além dessa meta. Mas a gente quer que isso seja focado no combate à Covid-19, porque da forma como está hoje, se o governo pudesse chegar e dizer, ah, eu preciso de R$1 bilhão para construir ginásios de esportes, poderia fazer isso. Né? Mas não é prioridade. E a gente só poderia fiscalizar isso depois, porque não teria esse controle. Então, a gente está dando um cheque em branco ao governo, mas para que o governo use no combate ao Covid-19. Então, esse orçamento segregado, que vai separar todas as outras atividades daquilo que realmente interessa, ele vai dar essa garantia técnica e de política econômica para que saiba que esse gasto a mais que o Brasil vai assumir é para o enfrentamento da crise e não para outro tipo, né, de gastos que não são prioridades nesse momento.
E, deputado, teve dois outros assuntos que chamaram muito a atenção da sociedade nesses últimos dias. O primeiro é a aprovação pela Câmara dos Deputados da proposta de garantir R$600 para trabalhadores informais e para outros segmentos da sociedade em situação de risco econômico por conta do coronavírus. E outra questão foi a medida provisória que o governo está soltando sobre a questão do seguro-desemprego a partir da diminuição de até 70% dos salários de funcionários de empresas. O senhor, em primeiro lugar, essa questão dos R$600, ela é importante para garantir a subsistência das famílias? E, por outro lado, essa questão do seguro-desemprego, como é que ela vai impactar na economia, mas principalmente na vida das pessoas?
Olha, é importantíssimo, sim. Todas as duas medidas, elas têm a ver com o que nós elencamos como sendo o tripé, né, da ação da Câmara dos Deputados nesse período de crise. Quem lembra, logo lá no início, quando houve a primeira reunião de líderes, que se definiu que pautas seriam prioritárias, nós elencamos três: a saúde, né, em primeiro lugar, a economia e a rede de proteção social do cidadão. Então, nesse momento em que o próprio governo, né, especialmente através do seu ministro da Saúde, ministro Luiz Henrique Mandetta, determina o isolamento social e até mesmo o fechamento, né, do comércio, é preciso pensar nas pessoas que estarão vulneráveis nesse momento. E aí os trabalhadores informais, os beneficiários, né, do Bolsa Família, do BPC, os desempregados, são a principal preocupação dessas políticas públicas. Então, você fazer com que esse recurso chegue, né, para não deixar famílias desamparadas nesse momento de crise, é essencial. Além desses valores, nós também tivemos outras ações aprovadas pela Câmara, por exemplo, a distribuição da merenda escolar na casa das famílias, né, ou através de feiras, transformando a merenda escolar em feiras para que ajude as famílias de baixa renda a manter a alimentação dos seus filhos. Né, porque eram nas escolas públicas que muitas vezes as crianças tinham a sua refeição mais valiosa, né, do dia, né, com mais nutrientes. E quando ele volta para casa, primeiro, ele fica sem essa refeição da merenda escolar. Segundo, ele traz um gasto extra, né, para a família, que com um ou dois filhos passando todo dia em casa, também gera um custo para quem já vive, né, numa situação bastante apertada. Então, esse tipo de ação de proteção social, ele é muito bem-vindo. Vamos, grande desafio, mais uma vez, não necessariamente a burocracia, mas isso necessita ser operacionalizado, para que chegue na mão de quem mais precisa. Então, deixar as famílias amparadas é essencial. A outra ponta é exatamente quem não é informal, quem não está desempregado ainda, quem tem seu emprego, mas está numa situação extremamente precária, né? Porque com as portas fechadas, a demissão em massa pode ser uma alternativa do empregador. Então, o governo lançou ontem essa medida provisória, a meu entender, tardiamente, né, um pouco, de maneira um pouco tímida, insuficiente, pode ir um pouco mais além e a Câmara dos Deputados poderá ter o papel de... Ele precisa perceber, o governo ele precisa perceber que ele tem que ter a missão, né, de manter esses vínculos de trabalho ativos, porque vejam só a diferença, que é de fazer uma demissão, extingue o contrato de trabalho, assina a carteira do empregado para ele ir embora, paga verba rescisória, multa de FGTS, pode correr o risco de enfrentar uma ação na Justiça Trabalhista, e aí o governo vai ter de pagar o seguro-desemprego. Não é muito mais fácil o governo antecipar esse custo do seguro-desemprego que ele teria de pagar de qualquer forma, para que se mantenham os contratos de trabalho ativos, tá certo? Mantendo o contrato de trabalho ativo, não precisa demitir, e quando a gente fizer a travessia desse período de crise, ficará mais fácil para o governo fazer a recontratação dessas pessoas com um contrato de trabalho que já está funcionando. Então, eu acho que essa é a lógica, manter o contrato de trabalho suspenso, mas o governo bancando essa paralisação, porque as empresas não faturam, então não podem pagar a sua folha, né, mas o governo banca esse salário que foi fechado, que não pode ser pago, porque foi fechado por pedido do próprio governo, e quando com 2 meses a economia voltar a girar, é muito mais fácil a retomada, né, desse posto de trabalho.
Perfeito, deputado. Então, nós conversamos com o deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, um dos autores da proposta aprovada ontem na Câmara dos Deputados, que garante o mesmo valor aos estados e municípios, o mesmo valor de 2019, agora em 2020, para o Fundo de Participação dos Estados e Municípios. E o deputado também comentou outras ações, outras propostas bastante importantes nesse momento de crise econômica, que a Câmara dos Deputados está votando para garantir, em primeiro lugar, a vida das pessoas e também para garantir um suporte econômico para as famílias e para as empresas do Brasil. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela presença e gostaríamos de contar com o senhor em outras oportunidades também aqui no painel eletrônico.
Eu agradeço o convite, a oportunidade, o painel eletrônico faz nessa travessia desse momento aí com os usos das tecnologias. Hoje o Brasil está cada vez mais habituado a essas videoconferências e a gente tem trabalhado forte, né? A Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional tem dado o exemplo, né, de não fechar as suas portas, de se manter ativo nesse momento, até porque fomos escolhidos como representantes da população e é preciso contribuir para ajudar a liderar o país nesse momento de crise, né, passar a mensagem correta à população, mostrar que mesmo isolado é possível também dar a sua parcela de contribuição, votando matérias importantes e fazendo com que essa curva, né, de contágio ela seja realmente achatada para que a gente possa não estrangular e não colapsar o nosso sistema de saúde, preservar vidas ao máximo, né? A gente sabe que pessoas, infelizmente, sucumbem a essa pandemia, mas quantas vidas nós pudermos salvar, elas serão bem-vindas, né? Todas as ações para salvar vidas são bem-vindas. Sozinho, ninguém se salva. Não é hora do cada um por si, é hora, né, de todos por um, e vamos procurar ajudar o Brasil a fazer a travessia dessa crise. Um forte abraço e um bom dia a todos.
Muito obrigado mais uma vez, deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba.